Quero que nós abrimos em Lucas capítulo 13, para iniciar 2013. Comecei em versículo 6, a estudar sobre alguns dos parábolos de Jesus. Mas depois eu comecei do princípio deste capítulo para entender mais o contexto, e foi interessante. Eu quero que nós começamos em capítulo 1, versículo 1, desculpe. Lucas 13, 1. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Estava a ver a telejornal, não é? Acerca de alguma coisa que tinha acontecido. Então eles conversaram sobre essa, não é? Pronto, um acontecimento horrível. O governador matou algumas pessoas, misturaram o seu sangue com os sacrifícios, só para desprezar, não é, aquilo que eles estavam a fazer. Ah, uma coisa horrível. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sido tais coisas? E essa foi aquela questão. Então, eles fizeram isso porque, era, com certeza, eram pessoas más. Mesmo pecadores. Porque, se não for por uma razão, essa nunca ia acontecer. Não é? E Jesus diz, acho que eles são menos, né, ou mais pecadores do que qualquer outro. Não, diz Jesus, não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Uau! Então Jesus entrou mesmo num confronto. É? Eles estavam a fazer um certo relato, uma certa conversa sobre alguma coisa que tinha acontecido, algumas pessoas que foram mortas pelo regime, e o seu sangue misturado, e depois com certeza estava a falar sobre, não é, quem era o mais pecador, quem menos, e Jesus dizendo, não é, que se não arrepender, todos vão acabar assim. Depois falou sobre uma outra situação, que provavelmente era também notícias naquela altura. E aquelas 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não é? Porque a tendência é pensar, quem que está a sofrer o mal, não é? É alguém culpado. É como aqueles três amigos de Jó, não é? Tu estás a sofrer assim porque és culpado, com certeza. Porque Deus nunca ia permitir alguma coisa acontecer, uma pessoa justa. Mas Jesus estava a dizer, não, todos nós somos culpados. Se nós não arrependemos, essa é também a nossa fatura. Essa, né, é o nosso destino. Não vos digo, antes que vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Agora vamos para um parábolo, porque ele coloca essa cena, essas duas notícias que estava a ser conversado, falado pelas ruas. Ele estava somente observando certas conversas sobre esses acontecimentos. Não é? Pois ele fala, não é? Ele ensina através de um parábola. E diz, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escava e esterca, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Pois ele passa, não é, para outro período de tempo. Essas duas passagens, a primeira passagem sobre notícias e a sua observação e a comentário daquilo que as pessoas estavam a falar, e depois aquela parábola, fala para mim algo que é essencial se nós vamos entender o Evangelho. Essa primeira mês deste ano, vamos falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Quando nós falamos sobre ganhar, ganhar de quê? Não é? Não é? Salvar de quê? Não é? Salvação significa há um fim já determinado. E esse fim é de perdição. Ou vamos dizer, o fim é do inferno. A Bíblia diz em Romanos, eu vou somente citar vários versículos, quero que vocês tomem nota. Eu não vou ler isso em cada versículo, tenho montes. Mas um que é muito conhecido, em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é morte. Pecado tem um fim. É um fim já determinado. Em Gênesis, quando Deus colocou aquela árvore de conhecimento do bem e do mal no jardim e disse: não tocas, não comes deste fruto, era para estabelecer aquela base de toda a nossa liberdade. Porque ninguém é liberta, ninguém é livre se não tiver uma escolha. Se eu sou determinado, e muitas pessoas pensam que um destino, ter um destino, principalmente na nossa interpretação, na nossa linguagem, se fala de um destino, é algo determinado que eu não consigo fazer diferente. Não é? É o meu destino, eu estou levado, é tipo fatalismo. Mas Deus não apresentou uma vivência, não é, sem escolhas. Porque escolha, ter uma escolha, significa que não somos livres. Não ter escolhas. Se Deus determina que todos vão estar com Ele no céu, não somos livres, somos marionetas, somos escravos, somos pessoas com uma vida determinada, não é? Num certo ramo. E não com essa, vamos dizer, futuro determinado, não podemos comungar com Ele, não podemos ser amigos, porque ser o amigo é ter aquela capacidade de não ser amigo, de afastar, de abandonar, de voltar para trás. Ser livre é ter uma escolha. Então, para garantir uma vida moral, para garantir uma vida de liberdade, Ele colocou uma escolha para aquele primeiro casal. Mas qualquer escolha, cada escolha tem a sua própria consequência. Porque ao lado da liberdade, é a sua natureza de justiça, que significa há consequências para cada escolha, para cada ação. Então, ele diz, né, toma essa árvore de vida e vai viver. Vai ter a bênção, vai ter comunhão, vai ter intimidade comigo. Vai andar nesta experiência da comunhão, do relacionamento comigo. Toma essa outra árvore de conhecimento do bem e do mal e vai morrer. Então ele apresenta perante nós vida ou morte, maldição ou bênção. E várias vezes ao longo da história nós temos essa escolha apresentada. Não é? Josué disse, não é? Escolhe hoje quem vai servir. Não é? Escolhe hoje. Porque a escolha é tão importante. Se nós vamos, não é, ser ter benefício daquilo que Deus quer, nós temos que escolher livremente o caminho de salvação. Há dois vertentes. Cada um tem o fim determinado. Se nós escolhemos Deus, a nossa vivência, a nossa vida vai ser com Ele, andando com Ele. Se nós escolhemos a desobediência, o pecado, o nosso destino é ser a viver afastada dEle, que é morte. E por isso Ele diz, o dia que dela comeres, fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás naquele dia. Então, o que aconteceu? Adão e Eva estavam assim vestidos da glória de Deus. Tinha a presença de Deus. A sua natureza brilhava, não é? Com a presença de Deus, com essa comunhão, com esse sopro de Deus na sua própria vida. O momento que eles tomaram aquela fruto, pessoas dizem que era maçã, mas eu acho que não era maçã, era fruto. Não é? Daquela árvore, eles não tinham mais aquela glória. Eles ficaram expostos completamente, não é? Somente no natural. Eles descobriram que andavam nus. Antes eles não tinham essa consciência de sua nudez, porque foi coberta, tinha a presença de Deus, a brilho, aquela glória de Deus. Mas naquele momento, espiritualmente, eles morreram. E essa também provoca, porque o nosso espírito é a fonte da nossa vida, é a nossa vida, e depois toda a corrupção e todo aquele processo de morte começou a atingir toda a nossa alma e o nosso próprio corpo. O salário do pecado é morte, afastado. O primeiro pecado não era com o homem, era com Lúcifer, um dos arcanjos de Deus. E depois, com a sua traição, levantou uma guerra nos céus e um terço de todos os anjos entraram nesta revolta contra Deus. E todos foram expulsos do céu. E aquela primeira revolta também tinha o seu fim determinado. Porque em Mateus 25:21, diz que o inferno, ou fogo eterno, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, logo do princípio, a escolha que aquele anjo, aquele arcanjo fez, determinou um seu fim, que o fim era o inferno, aquele lago de fogo, era aquela eterna tormentação. Então, criou o homem. Em criar um homem, colocando também uma escolha perante o homem tinha de escolher. E se escolher andar em obediência, se escolher, não é? Deus ia herdar os benefícios que Deus tinha apresentado. Se não, não é? Tinha de ser colocado no mesmo destino do diabo e os seus anjos. A morte que resultou, que era consequência deste primeiro pecado, não era somente um morte físico, mas é um morte eterno no inferno. Eu sei que hoje em dia ninguém gosta de falar do inferno. Ah, falando isso, Deus é tão cruel, não, Deus não é amor. Deus é amor. Por isso ele não quer que ninguém ir lá. Mas porque ele é justo, ele estabeleceu consequências. Porque ele é justo, ele deu-te aquela dom tão preciosa que era a tua na livre-arbítrio. Ele deu isso para que tu podes andar livremente com ele. O homem não fez. Como dizem em Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz, pela obediência de um, muitos foram feitos pecadores. Aquilo que Adão e Eva fizeram, contaminou toda a raça humana. Romanos 3, 23 diz que, em 3, 23 diz, todos pecaram, não alguns, não os maus somente, mas todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, todos. Então, mesmo as pessoas que nós gostamos, porque eu conheço, não é? Pessoas que não são cristãos, são boas pessoas. Mesmo as boas pessoas têm o seu destino no lago de fogo. Todos. Mesmo as pessoas que não fizeram mal a ninguém. Todos. Porque a Bíblia diz, pela desobediência de um, todos foram contaminados, condenados. Essa é a herança. A nossa herança pecaminosa, que tem que ser tratada, porque a nossa futuro já está determinada. E daí, o futuro de todas as pessoas aqui na face da terra estão determinadas para morte e sofrimento eterno no lago de fogo. Todos. Então não comece a inventar outras hipóteses. Talvez assim, né, os que são muito sinceros na sua crença, talvez Deus vai pôr isso em consideração e vai fazer um jeitinho e depois de algum tempo vai entrar no céu. Não, a Bíblia é tão clara. Há um caminho só. Né? Esse é o Evangelho. E nós temos que entender aquela preto e branco do Evangelho. Que há um caminho só. E essa é através de Jesus Cristo. Há um sacrifício para o pecado. E esse é o sangue de Jesus. Não é? Há um caminho para a vida. Não é? E se não caminhar nesta vida, o nosso destino é o inferno. Em Apocalipse 21, às vezes é bom ver o fim do livro, fim da Bíblia. Mas há uma lista de várias pessoas. E diz que, não é? Falando sobre o seu destino, e diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Porque quando nós morremos, cada um de nós vamos ser apresentado perante o juízo eterno. Cada um de nós. Se nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, o nosso advogado neste tribunal é Jesus Cristo. E Ele vai nos defender por causa do sangue que foi derramado. E a nossa inocência vai ser vista. Não porque, por causa das nossas obras, não porque nós temos feito sempre as coisas certinhas, é porque Jesus pagou o preço. Só isso. E nós recebemos o seu perdão. E o seu perdão era completo. 100%. O nosso processo não foi arquivado. Não é? Não foi assim guardado para que Agora, se andar muito bem, está tudo bem, ok, está arquivado. Mas se falhar, tudo isso vai voltar ao sim, não é? Ao princípio, não. Não é? Põe extinto. Põe anulado. Como que nunca tinha acontecido. Algo que nós temos que entender quando nós falamos do Evangelho é que todos precisam de salvação. Todos. E é determinado agora, nesta vida. Ninguém pode ser salvo depois de morrer. Porque neste momento é que Deus deu-nos esse poder de escolha. Ele enviou o seu Filho dentro do contexto desta terra e no tempo. Um tempo determinado. E quando nós aceitamos Jesus, estamos a receber, não é, aquilo que Ele fez. Não é? Se nós não fazemos isso, não há salvação, há condenação. Tu não podes fazer isso para os teus filhos, não podes fazer isso para os teus pais. Cada um tem que fazer para si mesmo. Não há enteados, não há netos, não há... é só filhos. Todos têm que ser nascidos de novo. Todos têm que ter os seus pecados perdoados porque querem. Porque tem feito essa decisão. Tem reconhecido. Por isso, Jesus era tão claro. Quando eles falaram sobre se a pessoa era boa, era mal, era... disse que não. Todos vão neste caminho. Todos vão sofrer. Até pior do que essa gente sofreram quando aquela torre caiu sobre eles. Eles vão para ser, né, uma forma pior do que aquilo que foi morto pelo Pilatos e o seu sangue misturado com sacrifícios. Porque se nós não mudamos, se nós não fazemos uma escolha, e arrependimento fala de uma escolha. Por isso, começa sempre, Jesus começou o seu ministério com essa palavra, arrependai-vos. Não é? João Batista começou o seu ministério com essa palavra, arrependai-vos. Não é? Pedro começou... o seu ministério começou no dia de Pentecostes com essa mensagem sobre arrependimento, porque é o primeiro passo que nós fazemos. Em vez de ir no caminho do pecado, nós viramos e abraçamos o dom gratuito de Deus, recebendo a nossa o perdão dos nossos pecados. Todos precisam da salvação. Todos já têm uma sentença sobre eles. Todos já têm condenação. Já foram condenados. Não é que Deus vai nos condenar. Não, a nossa escolha já nos condenou. Não é? E essa é aquela urgência do Evangelho. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham à salvação. Por isso Ele enviou o Seu Filho. Deus não quer que ninguém. Agora, eu estou a focar nisso porque, irmãos, eu acho que muitas vezes nós não sentimos a urgência de falar Jesus com pessoas. Quase não sentimos a necessidade de falar Jesus a todas as pessoas. Porque talvez aqui atrás nós pensamos, ah, mas ele é uma boa pessoa, Deus vai fazer isso, Deus é amor, Deus vai fazer... Quando Deus colocou nas nossas mãos aquela tarefa de pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas que Deus tem o caminho fora. É um escape, uma forma de evitar aquele futuro determinado que é o inferno. Deus providenciou uma forma de sair e entrar no céu. E se nós não aproveitarmos nesta vida, não há hipótese. Não há purgatórios. Não há mais uma segunda chance. Não. Eu não posso mudar o Evangelho. Eu só posso pregar. Eu tenho que pregar. Eu não posso mudar. E Jesus diz isso claramente. Por isso, Jesus teve alguns amigos, mas muitos inimigos. Porque ele disse aquilo que as outras, que as pessoas não queriam ouvir. É fácil, seria bom dizer, sabe que Jesus vai salvar a todos. Ah, ainda bem. Eu posso ser mau. Eu posso andar no meu caminho. Porque, enfim, Jesus vai me salvar no mesmo. Agora vamos falar sobre Deus como amor. Porque parece que nesse cenário que Ele é somente severo. Ele é severo em relação ao pecado porque o fim do pecado é a morte. Qualquer sistema de justiça tem que ter, não é, consequências. Senão, não é, não há justiça. Imagina se nós vivemos numa cultura em que não há leis. É? E ninguém é punido. Ou podemos ter leis, mas ninguém é punido se quebrar qualquer lei. É? Graças a Deus, não é, a justiça estabelece consequências, porque é a trave para toda a maldade. Agora, Deus diz que Ele é amor. Então, o amor não é indiferente. Amor requer ação. Então, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não ficou ali só, bem, com braços cruzados. Falando sobre, oh, foi terrível, oi, para aquilo, oi, né? Mas ele se envolveu, ele enviou o seu filho, o único filho, para fazer carne, para habitar conosco, para entrar no corpo humano. Inocente. Sem aquela contaminação, pecado de Adão, sem culpa, só para ficar no nosso lugar, porque se tiver culpa, ele não podia pagar pelos nossos pecados, ele ia somente pagar pelos seus pecados. Mas porque ele era inocente, o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus. Por isso o amor vence a justiça. O amor de Deus em Jesus Cristo satisfez aquela justiça que diz que tem que haver, não é? Não é? Uma punição, um castigo pelo pecado. Então ele ficou no lugar, foi castigado. Ninguém merece isso. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. Ninguém merece. Por isso é graça. Porque é dada. Por causa do amor dele. Um grande evangelista Billy Graham fez uma série de videoclipes sobre João 3:16. Cada semana este mês vamos fazer parte desta João 3:16. Em inglês, mas tem legendas, então espero que vocês conseguem ler as legendas e ouvir essa mensagem, porque fala sobre o amor de Deus. O amor não fica assim como espectador, se envolve. A mensagem que Billy Graham foca é sobre o facto que Deus nos ama. E por causa do seu amor fez tudo. Fez tudo. Sabe que não somos aqui talvez 100 pessoas, mas em todo o mundo há mais que 1 bilhão de pessoas que têm experimentado o amor de Deus. Mas há 6 bilhões que ainda não conhecem o seu amor. O amor, o sacrifício de Jesus foi derramado para todos. Mas basta, né, uma decisão. Eu quero que nós olhemos para Romanos capítulo 10. Em versículo 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagina. Todos que invocam o nome do Senhor será salvo. 1 bilhão de pessoas já fizeram isso e são salvos. 1 em 7 pessoas, não é, são salvos. Os outros não. Que significa 6 bilhões de pessoas. Eu não sei quantas pessoas destas 6 bilhões morrem cada dia. Mas quando morrer, o seu destino é o inferno. Deus amou o mundo inteiro. Mas coloca nas nossas mãos essa tarefa, não é, de falar, de compartilhar esse evangelho aos outros. Vamos continuar. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque para invocar, para virar, para orar, temos que crer. Pois diz, e como crerão naquilo a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? E depois em versículo 15, e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, qual formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Todo o plano de Deus, aquilo que Ele fez em Cristo Jesus, não somente a sua vinda, o seu nascimento, mas o seu sofrimento, tudo o que Ele fez para nos salvar, agora, para que os outros possam ouvir, depende de nós. Depende de nós. Sendo uma boa pessoa não basta. Sendo um bom vizinho que ajuda de vez em quando, não é? O teu vizinho não basta. Sendo um bom pai ou uma boa mãe, não basta. Porque as pessoas não são salvas por causa da nossa bondade. Não por causa da nossa simpatia. Pessoas não são salvas porque somos bons trabalhadores. Não são salvos porque somos inteligentes. Eles são salvos quando eles têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. E depois, ouvindo, eles podem crer. Não todos vão crer, mas pelo menos eles vão ter essa oportunidade. E quem crer, quem invoca o nome do Senhor, quem faz uma oração, Deus, perdoa os meus pecados, são salvos. E são tirados daquele destino do inferno. Ganhar almas. O Provérbios diz que essas pessoas sabem. Quem investe a sua vida em ganhar almas é sábio. Porque esse é investimento na eternidade. Nós estamos a tirar pessoas do inferno. Estamos a visitar o inferno. Estamos a pular o céu. Nós estamos a roubar, tirar daquilo que o inimigo roubou. Almas preciosas. Agora, para ter a mesma motivação que Deus tem, porque Ele amou o mundo, por isso Ele entrou em ação, fazendo alguma coisa para nos salvar. Agora, Ele derrama nos nossos corações o mesmo amor. O amor que fica assim, como espectador, com o braço cruzado, indiferente do destino que as pessoas têm. Não tem esse amor. É egoísta. Mas quem tem o amor de Deus não consegue ficar calado, não consegue ficar indiferente, se envolva, compartilha, usa cada oportunidade para falar Jesus. Porque há urgências. Há urgência na hora. Durante esse tempo de festas e férias e tudo, tivemos a oportunidade de falar Jesus com vários dos nossos vizinhos. Alguns que vêm do estrangeiro. Então, estamos com eles somente uma ou duas vezes por ano. Mas nós temos aquela sensação, eu não sei se nós vamos ver eles mais. Então, é importante. Não me interessa que eles vão pensar de nós. Que interessa que eles ouvem a palavra de Deus e têm a oportunidade. Não é? Ter a oportunidade. Nós estamos bombardeados quase diariamente com situações no mundo, não somente muito longe, às vezes na nossa própria cidade, de alguém matar aquela outra. Teve um acidente e morreu assim. Ninguém sabe a hora que nós temos de estar perante Deus. Por isso há urgências, há prioridade de falar a Jesus às pessoas. Não apresenta Jesus como uma boa pessoa. Não. Apresenta Jesus como Ele é. O único Salvador. E se não crer nele, se não for perdoado por ele, eles vão para o inferno. Eu sei que essa não é uma conversa popular hoje em dia. Ninguém gosta de inferno. Mas eu vou dizer, Deus fala mais do inferno aqui do que céu. É verdade. Há mais aqui na Bíblia que fala acerca do inferno do que fala do céu. Porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham à salvação. Por isso Ele salvou-nos. Ah, mas eu sou o único da família, graças a Deus, porque é a primeira. E Deus colocou-me naquele lugar, naquele trabalho, naquela vizinhança, daquela família, para compartilhar aos outros. Aconteceu com Cornélio, lembro-te, um romano, centurião. Ele era uma pessoa que temia Deus, mas não conhecia Deus. Era uma pessoa cheia de boas obras. Não é? Qualquer pessoa olhando para Cornélio diz, pá, é uma boa pessoa. Não é? Talvez ele até nem precise de salvação. Porque nós às vezes nós pensamos que só as pessoas más precisam de salvação. Mas lembre-se, o pecado é comer do fruto do bem e do mal. Não é só do mal, mas também do bem. Porque é a nossa independência, é o nosso desvio de Deus, é a nossa desobediência de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, recebendo o seu perdão, é que nós experimentamos vida. É um primeiro passo. Uma vida completamente diferente. Eu creio que cada um de nós recebemos diariamente oportunidades para falar a Jesus. Diariamente. Só se nós ficamos assim, fechados num quarto e nunca sai. Mas nós somos pessoas sociais, nós temos trabalhos, nós temos a nossa vivência fora. Então, porque nós cruzamos com pessoas, seja no comboio, ou no autocarro, ou no trabalho, a nosso contacto, a nossa presença tem importância. Porque como é possível, como a Bíblia diz, a pessoa invocar o nome de Deus se não crer? E como é possível crer se não ouvir? E se não ouvir, como é possível? Não é? Se ninguém prega, se ninguém tem ousadia de falar. Um anjo não vai fazer essa tarefa. Não é? Ele deu isso à igreja. Ele deu isso a nós. Por isso, quando nós andávamos em pecado, não é? O foco do amor de Deus era para nos salvar. Agora, sendo salvo, o foco do amor de Deus é nos usar para pregar aos outros. É? Mas o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que leva-nos a Ele, e o amor de Deus leva-nos aos outros. Por isso, não fica fechado a si mesmo. Não fica calado. Se ainda não conhece Deus, o amor de Deus neste momento está a bater à tua porta. Está a chamar a tua atenção, está a dizer, hoje é o dia da salvação. Abre a porta, deixe-me entrar. Se já tem feito esse passo, Deus está ainda à porta dizendo, não fique com os braços cruzados, não fique com os espectadores, eu quero te usar. Abre a tua boca. Não é? Porque, irmãos, o plano de Jesus não é um projeto da igreja. Não é o papel somente do pastor. É algo que Deus deu a cada um de nós. Ele disse a todos, ide, pregar o Evangelho, batizando em nome. Ele disse isso a todos, não é? Então não há desculpa. Ele disse que, mas eu sou muito tímido. Então ganhe os tímidos, porque há muitas pessoas tímidas. Então ganhe os tímidos. Não é? Ah, mas eu não sei muito. Então, conta. Eu dei-te muito matéria hoje. Fala! Às vezes nós não entendemos o poder de uma pequena conversa. Uma pequena conversa. Recebemos notícias de um sobrinho dela que andava assim, muito perdido. Quando nós estivemos com ele, não sei se era 3 anos atrás, eu senti de dar uma volta com ele. Nós fomos para a floresta, eu comecei a falar com ele sobre a sua vida. Tal como meu tio, né, falou comigo uma vez sobre a minha vida. Pá, naquele momento, ele também não ligava. Só mais tarde que aquelas palavras teve acesso no meu coração. Mas também nessa sobrinha também fez a mesma coisa comigo. Mas agora ele pegou naquelas palavras e segundo o outro tio, esse rapaz é muito diferente. Está mesmo, né, completamente convertido a Deus. Nós não sabemos o poder de uma pequena conversa. Mas temos que fazer. Temos que conversar, temos que falar. Temos que dar, não é? Orientação. Temos que dizer, é isso que a Bíblia diz. Esse é o caminho para Deus. Se eles aceitam ou não, não é conosco. Mas a palavra tem que ser dita para haver fé. E quando há fé, as pessoas chegam ao trono da graça e recebem perdão de todos os seus pecados e a salvação. Meu desejo, irmãos, que no princípio deste ano vai ser um ano diferente em cada vida. Eu quero que cada crente que está aqui, cada pessoa que já conhece Deus, faz aquela voz dentro e diz, eu não vou ser espectador. Eu não vou ser alguém que somente observa. Eu vou me envolver naquilo que Deus está a fazer aqui na terra. Pedro disse, a razão que Deus ainda já demorou tanto tempo, porque logo de princípio eles pensaram que ele ia voltar, Jesus ia voltar logo no primeiro século, né? Primeira geração. Já passou 2000 anos. Porque ele demora. Porque ele não quer que teus pais, ele não quer que teus irmãos, ele não quer que teus vizinhos acabem em inferno. Ele não quer. Que ninguém parece. Alguns de vocês têm que ser mais ousados. Têm que ser mais ousados. Têm que falar diretamente, né, da tua própria fé, a tua experiência. Né? Alguns de vocês têm sido muito soft. Dando um evangelho muito, muito assim, vago. Alguns de vocês têm pregado a igreja. Mas a igreja não salva ninguém. É Jesus que salva. Pregamos Jesus. Não é? Pregamos Jesus. Não é? Oh, aleluia. Diz que em versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Já fomos enviados. Jesus já nos enviou. Ah, mas ninguém colocou as suas mãos sobre mim e deu-me um ministério. Não, não disse isso. Não espera para reconhecimento. Não esperem que alguém dê um título ou uma tarefa. Porque Jesus diz, nas últimas palavras, Ele diz, ide. Esse é o envio. Ensinai todas as nações. Ser meus testemunhos. Aqui, como Judeia, Samaria, como fiz a terra, seja o meu testemunho. Seja a minha boca. Fala de mim. Em fazer isso, tu vais ganhar o mundo. Vais ganhar o mundo. O meu desejo, eu sempre tenho essa ideia. Ganhando uma pessoa, talvez essa pessoa vai ganhar milhares. Talvez essa pessoa vai ser um Billy Graham. Ou um Reinhard Bonnke. Talvez. Quem sabe? Por isso é tão importante pregar o Evangelho. A todos. A todos. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. A todos. Não pense, não coloque ninguém no inferno, faz favor. Essa não é a tua tarefa. Tu não gostas de alguém? Pregue o Evangelho de mesmo. Tu vais, não é? Vais ver como tu gostas da pessoa. Quando a pessoa for salva. Não. Pregue a todos. O Evangelho é para todos. Não é? Desejo que todos sejam salvos. É? Ora para a salvação de todos. É? E depois prega. Mostre o amor de Deus. Porque Deus deu o seu amor. Não somente para te salvar, mas para ajudar-te a levar o Evangelho aos outros. Amém? Esse é o nosso desafio para 2013. Por isso nós vamos começar e vai ser repetido ao longo deste ano este tema. Porque eu quero que essa faz parte de nós. Que as pessoas faz parte de nós. Que nós não selecionamos. Que nós queremos que todos sejam salvos. Graças a Deus nós temos uma mistura de culturas, línguas, raças. É porque Deus tem feito isso. E Deus quer fazer ainda mais. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vou dar essa oportunidade a quem ainda não conhece Jesus. Porque o primeiro passo é Ele. Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bata. Se alguém abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai começar a fazer parte da tua vida. Ele vai mudar o teu destino. Ele vai dar uma outra experiência da sua vida. Não religião, mas vida. Liberdade. Quero abrir, dar essa oportunidade. Se ainda não tem feito esse passo, vem aqui em frente. Porque eu vou orar contigo. Vai fazer aquele primeiro passo. O sinal que Deus está a bater à tua porta, na tua vida, é porque tu sentes o teu coração a bater muito. Tu sentes urgência, eu tenho que fazer, eu não posso continuar assim. É o teu tempo. Sabe que ninguém nasce crente. Cada um tem que fazer a decisão própria.